Boa tarde, senhoras e senhores deputados. Bem-vindos à Assembleia da República, a esta sessão nacional do Parlamento dos Jovens, do Ensino Básico, onde vocês vão apresentar, em representação de cada um dos vossos círculos, as vossas propostas de recomendação. Eu sou Maria Augusta Santos, sou deputada eleita pelo Círculo de Braga. E estou aqui para contribuir também para que o trabalho que vamos desenvolver ao longo desta sessão, e vai ser uma sessão mais ou menos longa, seja o mais profícuo possível. Para isso, nós temos de ter algumas regras pré-estabelecidas. Em primeiro lugar, quando algum de vocês quiser usar da palavra, levanta o braço, porque nós vamos ter a preocupação, eu e o deputado José Luís Ferreira, e, portanto, do Partido Ecologista Os Verdes, que estará comigo, portanto, aqui a orientar esta sessão, esta comissão, vamos, na medida do possível, tentar alternar os círculos para que, portanto, haja a possibilidade de todos terem tempos semelhantes e podermos organizar de uma forma mais correta as vossas intervenções. A partir do momento em que vos seja dada a palavra, vocês devem carregar aí no vosso microfone, porque esta sessão está a ser gravada e para poder ser gravada e poderem posteriormente ser consultada, ouvida por todos aqueles que entenderem útil, e julgo que serão muitos, poderem fazê-lo em condições. Mal acabam a vossa intervenção, desligam, porque dois microfones ligados depois é uma confusão. Portanto, dito isto de uma forma muito rápida, quero, em primeiro lugar, agradecer a vossa vinda, a vossa participação. É extremamente importante ver e sentir o envolvimento, a dinâmica que os nossos jovens, os nossos alunos, investem no Parlamento dos Jovens. É extremamente importante. E vocês crescem, de certeza absoluta, com valores de cidadania extremamente apurados e elevados. E felicito-vos por isso. Felicito os vossos professores, que de certeza têm um trabalho incansável para vos preparar para estarem aqui, e de certeza absoluta que, independente do resultado final dos projetos que forem aprovados, todos vocês se empenharam e o trabalho dos vossos professores e das vossas professoras foi de excelência para poderem ter uma prestação, portanto, muito positiva, como eu estou à espera e tenho a certeza que vai acontecer. Muito rapidamente, como é que o nosso trabalho na primeira fase desta reunião de comissão vai acontecer? Esta primeira fase vai ser a fase da apresentação dos projetos de recomendação. O que é que acontece? Cada círculo vai ter 3 minutos para fazer a apresentação do seu projeto. 3 minutos para fazer a apresentação do projeto. Nesses 3 minutos, que vão ser contados através de um relógio que vai começar a contar daqui a pouco, na primeira intervenção lá no fundo, vocês vão mostrar que o vosso projeto é o melhor, é a defesa do vosso projeto. Todos os círculos vão apresentar o seu projeto, todos os círculos terão os 3 minutos. Numa fase posterior, vai acontecer um debate. Depois da apresentação dos projetos, vocês vão debater o debate, vão debater os projetos, as propostas apresentadas. Em que sentido? No sentido de escolherem uma proposta base da vossa comissão, que vocês entendam que é aquela que reúne as melhores condições para depois poder ser alterada, ajustada e ser a proposta que vai a plenário amanhã e que é representativa da segunda comissão. Esse debate terá a duração de 5 minutos por cada círculo. Portanto, no total, Cada círculo tem 8 minutos, 3 para a apresentação do projeto de recomendação e 5 para o debate, onde já vão alinhavar tudo aquilo que consideram necessário para terem a proposta definitiva. Quantos projetos estão aqui em debate? Está o projeto de recomendação dos Açores, de Bragança, de Castelo Branco, de Faro, do Porto, de Vila Real. Apesar de termos aqui o Círculo de Lisboa, o projeto de Lisboa está a ser debatido e apresentado numa outra comissão. Daí, os deputados que estão aqui em representação do Círculo de Lisboa não terem os 3 minutos da apresentação do seu projeto de recomendação, mas terem apenas os 5 minutos de debate, onde vão também dizer qual é o seu pensamento, qual é a sua opinião sobre os projetos que estão aqui em debate, incluindo o seu, que está numa outra comissão a ser debatido. Depois vamos ter a votação na generalidade. Depois desse debate, são apurados os votos a favor e vai ser determinada qual é o projeto de recomendação que vai servir de base para podermos depois partir para a proposta final. Eu não vou falar agora sobre as situações de empate, elas estão pré-determinadas no regimento, mas atempadamente, se houver necessidade, nós falaremos da situação de desempate. O que é que vocês podem fazer relativamente às propostas de alteração que venham a ser apresentadas? Há 3 medidas ou 3 alterações que podem ser feitas. Uma é de eliminação. Pode ser também uma emenda. Alterar a redação que vocês consideram que não está de acordo com aquilo que é o vosso objetivo e podem propor uma emenda. Ou podem propor um aditamento, isto é, um artigo novo que tem a ver com o projeto que está a ser trabalhado, mas que é uma perspectiva nova que qualquer círculo pode apresentar. Nas propostas de eliminação, cada círculo só pode apresentar uma proposta de eliminação. Quanto às propostas de alteração, sejam a emenda ou aditamento, podem apresentar 2. E julgo que nesta fase talvez possamos ficar com estas informações, porque vai haver depois um pequeno intervalo e no fim do intervalo nós vamos retomar depois as regras que sejam necessárias para a fase seguinte. Entretanto, o Sr. Deputado José Luís Ferreira, do Partido Ecologista Os Verdes, também vos vai dirigir algumas palavras.
Muito obrigado. Então, muito boa tarde a todos, professores, alunos, deputados. Nós gostamos sempre muito de valorizar esta iniciativa da Assembleia da República, do Parlamento dos Jovens, porque estamos a falar de cidadania, estamos a falar de participação na democracia, de uma democracia que se quer participada, porque viver em democracia não é apenas votar de 4 em 4 anos, é também participar na coisa pública, na discussão da coisa pública. E esta iniciativa envolveu-me a mim pessoalmente. Eu estive no distrito de Vila Real, em Vila Pouca da Guiar, numa escola também na outra fase, e também no distrito de Lisboa. A minha colega Luísa Apolónia também esteve em algumas, e não sei agora quais, mas que valorizamos muito exatamente por causa disso. As escolas têm tido um papel importante, sobretudo com este tema que temos, tanto dos oceanos como das alterações climáticas. São temas muito atuais. Eu costumo dizer que nós hoje conseguimos ter um nível de reciclagem de resíduos muito interessante, e isso deve-se muito às escolas. Acho que os professores, classe docente, teve uma importância muito grande ao nível da separação dos resíduos em casa, e eu acho que muitos alunos, quando chegavam a casa, eram os próprios alunos a pressionar os pais para que se procedesse à separação dos resíduos, e os frutos estão aí à vista de todos, e por isso é que as escolas também têm aqui um papel importante na formação, não só do ponto de vista de pedagógico e didático, mas também de cidadania, e por isso nós valorizamos muito também este Parlamento Jovem. Resta-me apenas dizer-vos e desejar-vos que os trabalhos corram bem, que tudo corra bem, e que amanhã que tenham um bom regresso a casa, sobretudo aqueles que vêm de mais longe. Muito obrigado a todos.
Vamos começar então com a apresentação dos projetos de recomendação. Eu vou Eu vou solicitar, de acordo com a ordem que tenho aqui dos projetos de recomendação, ao Círculo dos Açores, onde está o Círculo dos Açores, que apresentem então o seu projeto. Têm 3 minutos que vai ser contado para a apresentação do vosso projeto. Quem é que vai ser o porta-voz? Muito bem, o nome? Frederica Pacheco. Exatamente.
Excelentíssima mesa, senhores e senhores deputados, de forma a lidar com os danos causados pela humanidade no planeta Terra, nomeadamente nos oceanos e assim combatê-los, propomos a redução e substituição dos produtos químicos na agricultura, uma vez que estes provocam a contaminação das águas e afetam a proliferação de diversas espécies marinhas, privilegiando então o uso de produtos naturais que promovem o crescimento e a produtividade das culturas, denominados por coletivos orgânicos EGF. Produzidos em Portugal pelas empresas do Universo EGF, sendo o resultado de uma economia circular. Propomos a restrição dos tradicionais produtos de limpeza de origem química, legislando uma coima que seria aplicada em todas as superfícies comerciais que não disponibilizem pelo menos 50% de artigos biodegradáveis com este mesmo fim. Pretendemos, simultaneamente, promover uma iniciativa de mútuo benefício entre o meio ambiente e a sociedade, criando grupos voluntários que cuidariam das praias para além da tradicional época balnear, cooperativamente com o poder local, sendo ele consciencializar a população de que este é um pequeno passo para um grande objetivo, e ainda que muitas vezes as grandes ações começam por ser pequenas. Temos igualmente como finalidade legislar a instalação de um aparelho detector de descargas ilegais nos navios petroleiros, de modo a reduzir a poluição originada pelos descarregamentos e lavagens extrajurídicas de hidrocarbonetos que ocasionam o óbito de diversas espécies. Esta lei seria aplicada a todo o território da Zona Económica Exclusiva Portuguesa, considerando não só que esta é uma área efetivamente vasta, mas também que por ela passam cerca de 30 petroleiros diariamente, sendo então necessária uma maior fiscalização por parte das entidades fiscalizadoras, dotando-as dos meios implícitos para o efeito. Obrigada.
Obrigada, Senhora Deputada Frederica Pacheco. Apenas gastou 1 minuto e 48 segundos na sua apresentação, mas, portanto, está a apresentação feita. Eu vou, entretanto, pedir a apresentação do projeto de recomendação do Círculo de Bragança. Digam-me, por favor, quem é que... Que é a senhora deputada Carolina?
Vieira, sim.
Vieira, muito bem.
Muito
bem. Por favor.
Muito bom dia, excelentíssimos deputados e aos restantes. Vou então apresentar as medidas do Círculo de Bragança. Dinamização de campanhas de alerta e sensibilização para a necessidade de diminuir o despejo dos lixos nos rios, mares e oceanos, aumentar o número de carros elétricos em circulação, aumentar os subsídios para a produção local de carne, peixe, fruta e legumes. Isto vai fazer com que se diminuam os transportes e, por consequência, as emissões de dióxido de carbono, que ao ser absorvido causa zonas mortas nos oceanos e a morte de animais. Reduzir o consumo de plástico para diminuir a poluição nos oceanos. A poluição é a causa da morte de várias espécies. Nós provocamos esta catástrofe, que matou e mata milhares de espécies, e somos nós que temos de a corrigir. Uma forma de corrigir estes erros é utilizarmos os 3 R's, mas se todos utilizarmos materiais biodegradáveis em vez de plástico, já ajuda. Também existem organizações que protegem os oceanos e nós devemos apoiá-las. Obrigada.
Muito obrigada, senhora deputada Carolina Vieira. E vou solicitar agora a apresentação do projeto de recomendação do Círculo de Castelo Branco. Quem é que vai...
Rita Lucas.
Vai ser apresentado pela deputada Rita Lucas.
Bem, boa tarde. Primeiramente gostaria de cumprimentar todos os presentes e desejar que este debate seja o mais próspero possível, de modo a surgirem daqui medidas com capacidade de combater as alterações climáticas e, consequentemente, salvar os oceanos. Este que é um tema de extrema urgência e do qual a continuação do mundo e a nossa própria continuação dependem. O Círculo de Castelo Branco recomenda, por isso, a adoção das seguintes medidas. A nossa primeira medida consiste no encerramento de todas as centrais termoelétricas a carvão até 2030, garantindo progressivamente o abastecimento da rede elétrica nacional com base em fontes renováveis e não poluentes até 2040 e incentivando as empresas que apostem na sua produção através de uma política de redução fiscal garantindo o emprego dos trabalhadores. Isto devido a termos vários exemplos de extensão dos prazos de encerramento deste tipo de unidades de produção de energia, propomos por isso que a extensão não exceda o ano de 2030. A segunda medida prende-se com a sensibilização e adoção de políticas de substituição progressiva dos plásticos descartáveis por materiais reutilizáveis, eliminando também os microplásticos e plásticos da indústria. Achamos de extremo valor esta medida, uma vez que engloba todas as entidades, de modo a ajudar todas as empresas que utilizem plásticos e microplásticos na substituição dos mesmos. A nossa terceira medida consiste na educação e sensibilização da população em geral, para a necessidade de adoção de comportamentos sustentáveis que devem ser implementados desde tenra idade, protegendo os oceanos e a sua biodiversidade. Estas ações devem ser de acordo com os níveis de ensino e com a população em geral. E, finalmente, a nossa quarta medida foca na reflorestação das áreas ardidas após os terríveis acidentes florestais ocorridos nos últimos verões em Portugal. Consideramos importante a reflorestação ordenada, uma vez que... e a inserção de espécies autóctones, com esta medida reduzir-se-ia a poluição nos rios, pois com a florestação minimizam-se os efeitos da erosão, que arrastam para os rios sedimentos e cinzas poluentes. Por outro lado, a floresta é uma das formas de minimizar os efeitos do aquecimento global. Esta medida visa criar uma sequência de processos que possam ser replicados por proprietários privados de floresta. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada Rita Lucas. E vamos passar à apresentação do projeto de recomendação do Círculo de Faro. Julgo que será a Sra. Deputada Ana Margarida Botas. É isso? Bota. Aqui não está. Se faz favor.
Muito bom dia a todos, todos os deputados jovens que se encontram aqui e à mesa. Eu gostava de apresentar as nossas propostas de recomendação para a Assembleia da República. Em primeiro lugar, a implementação de ações escolares práticas de sensibilização e promoção em associação com a Polícia Marítima, capitanias e escolas no âmbito da contenção, redução e eliminação de resíduos tóxicos e orgânicos concretizáveis em ações diretas e acessíveis, unindo alunos, pais e organismos de poder local na limpeza e intervenção dos oceanos. Segunda, colocação de redes e filtros como forma de desintoxicar e purificar as águas, impedindo assim a contaminação a quando do contacto de tubos de saneamento com qualquer fonte de água. Terceira, atribuir e permitir incentivos fiscais às empresas que imponham nas suas unidades a substituição de plástico por materiais recicláveis ou biodegradáveis. Por último, mas não menos importante, quarta, combate legislativo ao plástico, a substituição do plástico por outras substâncias não poluentes, diminuição do consumo de plástico através da utilização de sacos de pano reutilizáveis, criação de pontos de abastecimento de água em locais públicos, incentivando o uso do cantil, proibir pratos, talheres, copos, palhinhas e decorações de plástico, obrigar todos os estabelecimentos comerciais a utilizar plástico de papel, sacos de papel, perdão, reciclados de baixo custo e disponibilizar sacos de pano a custo acessível. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada Ana Margarida Bota. E vamos avançar para o projeto de recomendação do Círculo do Porto. Julgo que a deputada Bruna Magalhães. É? Se faz favor.
Excelentíssimos senhores deputados, caríssimos jornalistas, corpo docente. A nossa primeira medida consiste na criação de centros de recolha de embalagens de papel, vidro e plástico próximos da população, para incentivar a reciclagem, sendo que, dependendo da quantidade de embalagens entregue, existirá um desconto nas tarifas da água, resíduos sólidos urbanos ou da eletricidade. No centro de recolha pode ser atribuído um crédito que automaticamente deduza o desconto nas tarifas. A medida permite a contratação de colaboradores, tendo em conta que são necessárias pessoas para trabalhar nestes locais, e, consequentemente, a diminuição do desemprego. Para além disso, permite a diminuição das faturas da água e da energia. Ouvimos constantemente a população, principalmente a mais idosa, queixar-se da dificuldade em pagar as contas. Se a população verificar que apenas por reciclar pode ter um desconto, este vai funcionar como um incentivo à reciclagem. Não podemos esquecer que esta é a geração que nenhum governo da nação investiu em matéria de reciclagem. Também aqui a medida resolve uma questão de equidade geracional. Aqui todos contam. Aqui todos somos importantes. A nossa segunda medida é a seguinte: incentivar a utilização de embalagens de papel reciclado. Com esta medida, pretendemos principalmente exigir às indústrias fortes poluidoras que invistam em embalagens sustentáveis, ou seja, que substituam o uso de plástico pelo uso de materiais reciclados e recicláveis, que evitem embalagens desnecessárias, usando só o essencial para a preservação do produto. Como forma de incentivo, os produtos podem ter um desconto no preço de venda. É urgente a aplicação efetiva do princípio do poluidor-pagador, em que não fiquemos só com as notícias mediáticas de que as grandes empresas gerem as políticas ambientais. A nossa terceira medida baseia-se em investir na investigação científica de cianobactérias autóctones capazes de consumir resíduos de plástico presentes no oceano sem perturbar os ecossistemas. Propomos então o aumento do investimento por parte do Estado neste tipo de estudos, já que atualmente não o faz, dando ênfase ao facto de que é importante investir na investigação de micro-organismos, cianobactérias, capazes de degradar plásticos, já que já existem no ambiente uma grande quantidade dos mesmos e que é necessário resolver o problema dos micro e dos nanoplásticos. A nossa quarta e última medida baseia-se no aumento da utilização de energias renováveis nos transportes de uso doméstico e industrial, aplicando-se penalizações às infraestruturas que não respeitem o ambiente. Não há dúvidas que as energias renováveis são o futuro e que o nosso futuro vai passar por elas. O problema é que não tem de ser só o Estado a investir em carros, transportes à base de energias renováveis. É preciso que todos nós percebamos que o problema é de todos e que temos que o resolver em conjunto. Ou seja, as empresas privadas tentarem adotar estes meios e o Estado obrigar as empresas a adotarem estes meios, porque é um futuro. O nosso futuro depende disto e temos todos que pensar. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada Bruna Magalhães. E vamos passar ao último projeto de recomendação desta Comissão, que é o projeto do Círculo de Vila Real, e julgo que será apresentado pela deputada Luísa Dias. Se faz favor.
Muito bom dia a todos os presentes, deputados, oficiais. Penso que é da opinião de todos que é necessário serem tomadas medidas urgentes quanto à poluição dos oceanos, medidas que realmente salvaguardem o nosso planeta. Por isso mesmo, o Círculo de Vila Real traz-vos propostas que garantem a contradição de todos esses problemas. A nossa primeira proposta...
à apresentação dos projetos de recomendação pelos Açores, eu vou agora iniciar no sentido inverso. E, portanto, vou pedir a primeira intervenção do Círculo de Bragança relativamente a este debate. Se faz favor, quem é que vai intervir, por favor? Agradeço que, ao começarem a vossa intervenção, digam o vosso nome, está bem? Se faz favor.
Muito bom dia a todos, eu chamo-me Afonso Barros e sou do Grupo de Bragança. A minha pergunta é destinada aos Açores. Uma alternativa aos produtos químicos na agricultura é o estrume natural, mas o estrume natural provém do gado, e o gado é um dos maiores produtores de CO2, que ao ser emitido para a atmosfera entra em contacto com os oceanos e causa enormes impactos na vida marinha. Que outro tipo de produtos naturais pretendem usar?
Eu gostaria de perguntar ao Círculo dos Açores se pretendem dar já a resposta ou só no final. Só no final? Muito bem. Se fazem favor, eu vou dar a segunda questão. Vou pedir a Bragança para colocar a segunda questão, identificando o Círculo e o projeto de recomendação respectivo.
Bom dia novamente, o meu nome é Carolina Vieira. Eu vou então propor uma pergunta ao Círculo do Porto. As cianobactérias podem causar problemas ao meio ambiente e à saúde humana. Em regiões de altas temperaturas, a sua reprodução é excessiva, o que provoca a eutrofização dos corpos de água que produzem toxinas e podem causar a morte de muitos organismos, não só como a poluição da água. Visto isto, como é que é possível controlar este crescimento excessivo da bactéria? Obrigada.
Obrigada, senhora deputada. Eu vou dar a palavra ao Círculo dos Açores para responder à primeira questão.
Muito bom dia, caros deputados, excelentíssima mesa. O meu nome é Caroline Pimentel. Respondendo à vossa pergunta, há outras soluções sem ser o estrume natural proveniente dos bovinos, neste caso. Por exemplo, as cascas de ovos e cascas de melancia, ou seja, opções não nos faltam. Com licença.
Peço agora ao Círculo do Porto para responder à questão que foi colocada pelo Círculo de Bragança, se fazem favor.
Em resposta ao Círculo Eleitoral de Bragança, dizer que pretendíamos colocar as cianobactérias numa espécie de extração de tratamento, e também a nossa medida diz especificamente investir no estudo, ou seja, teriam de ser feitos mais estudos para percebermos concretamente quais são os impactos e como é que podemos prevenir o aumento e a expansão e a eutrofização. Dar a entender também que as cianobactérias têm um curto período de vida, ou seja, rapidamente elas morrem, como nós dizemos vulgarmente, ou seja, daí o controlo poderia surgir. Obrigada.
Muito obrigada. Vamos avançar para mais duas intervenções, desta vez do Círculo de Vila Real. Primeira questão colocada, primeira intervenção.
Muito bom dia, meu nome é Miguel Marinho e gostava de interpelar o Círculo de Bragança sobre a sua segunda medida. Aumentar o número de carros elétricos em circulação. Só queria que aprofundassem melhor o assunto. Obrigado.
A segunda questão do Círculo de Vila Real, se fazem favor.
Olá, boa tarde. O meu nome é Regina Araújo e gostava de fazer um esclarecimento de dúvidas ao Círculo de Faro. Eu tenho uma pequena, gostava de ser esclarecida em relação à segunda medida, que é a colocação de redes e filtros. Como é que iriam ser filtradas essas tais toxinas que poluiriam a água? Muito obrigada.
Muito obrigada, senhora deputada. Vou dar a palavra ao Círculo de Bragança para responder à questão que foi colocada pelo deputado Miguel Marinho.
Vou então responder. Na nossa medida nós podemos muito simples, mas também queríamos dizer dar subsídios a quem comprar os carros elétricos e aumentar os números de postos de carregamento. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. E agora peço ao Círculo de Faro para responder à questão colocada pela deputada Regina Araújo.
Bom dia a todos outra vez, caros deputados, excelentíssima mesa. Dirigindo-me ao Círculo de Vila Real, eu não consigo dizer especificamente como é que seriam filtrados essas toxinas, mas tentar assegurar ao máximo que o máximo possível dessas toxinas presentes na água fossem filtradas através de filtros específicos e direcionados para esse tipo de toxinas e de matérias prejudiciais à saúde. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passamos para mais duas intervenções, desta vez do Círculo de Castelo Branco.
Boa tarde novamente. Nós gostaríamos de questionar o Círculo de Vila Real relativamente à vossa primeira medida sobre desenvolvimento de subsídios. Segundo o artigo número 76, aprovado em 2017, os proprietários são obrigados a limpar e manter a manutenção dos seus terrenos. Então, porquê é que estaremos a desenvolver subsídios para algo que já é uma obrigação? Não seria talvez mais eficaz aumentar as coimas?
Segunda intervenção de Castelo Branco. Agradeço mais uma vez que no início das intervenções digam os vossos nomes.
Boa tarde. O meu nome é Ana Filipa e sou do Círculo Castelo Branco e gostaríamos de questionar o Círculo de Bragança relativamente à vossa quarta medida. Estamos todos cientes da nossa poluição e do nosso dever de diminuir o consumo de plástico. Mais do que fazemos atualmente, quais as maneiras que sugerem os senhores deputados para diminuir o plástico e, quando falam em apoiar estas associações, falam em apoios morais ou, por exemplo, incentivos?
Muito obrigada. Vou dar a palavra agora ao Círculo de Vila Real para responder à primeira questão que foi colocada.
Bom dia outra vez. Meu nome é Luísa Dias. Para responder à pergunta de Castelo Branco, como nós dissemos, já existem fundos como o Fundo Nacional do Ambiente e o Programa de Desenvolvimento Rural. É verdade. Agora, não acho que o problema... há um problema, mas vamos resolvê-lo de uma maneira benéfica. Digamos, quem limpar, quem cumprir as regras, recebe. Agora, já existem coimas, já existem fundos, é verdade, mas não, esses fundos não estão estendidos à totalidade do país. Há terrenos com determinadas dimensões que não estão englobados nesses fundos. Não têm direito a eles.
Muito obrigada, Sra. Deputada. E dou a palavra agora à deputada Ana Filipa Pedro de Bragança. Peço desculpa, ao Círculo de Bragança, para responder à questão que foi colocada pela deputada Ana Filipa Pedro.
Boa tarde, chamo-me Afonso Barros. E nós estávamos a pretender dar incentivos às pessoas para reciclarem e usarem os contentores sempre. E nós, da forma de apoiarmos as organizações que protegem o ambiente, é não só com voluntariado, mas quem tem capacidade também poder ajudar economicamente. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. E vamos passar a mais duas intervenções, desta vez do Círculo de Lisboa.
Olá, caros deputados. O meu nome é Vicente e quanto às medidas número 2 do Círculo de Vila Real e Bragança, sobre os carros elétricos, desenvolver políticas fiscais e aumentar o número. Os carros elétricos neste momento têm um problema muito grande, que são as baterias. Estas baterias são feitas com um material chamado lítio. O lítio, não só a extração é extremamente poluente, como após cerca de um ano a bateria estraga-se. Emite cerca de o mesmo que os humanos poluiriam em cerca de uma semana, uma cidade como Lisboa, e não só as baterias são extremamente poluentes ao longo do seu tempo. Já existem vários substituintes para estas baterias, uma delas sendo as de íons de flúor. Neste caso, as baterias de lítio, quase toda a beira alta e beira baixa vai ser destruída. 2.000 quilómetros quadrados de floresta e de paisagem. Para além da exploração ter sido dada a uma empresa estrangeira, exploração em Portugal, aqui no Norte, que vai receber os lucros. A escavação e a remoção de milhões de toneladas de minério por ano vai deixar crateras abertas, despovoar populações e as emissões de partículas de sílica em suspensão. Provocam doenças respiratórias e as escorrências das águas das lavagens, feitas com químicos no processo de separação do lítio da rocha, vão para os rios. Sobre as baterias de íons de flúor, está tudo explícito na medida número 3 do Círculo de Lisboa. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Eu só lembro que o projeto de recomendação do Círculo de Lisboa está a ser debatido numa outra comissão. E por isso é que, portanto, só tiveram, os senhores deputados aqui só tiveram o tempo correspondente a este debate. E uma pergunta que eu queria só fazer para esclarecer. A intervenção foi dirigida a algum círculo em especial ou foi só Vila Real? Vila Real e Bragança. Segunda intervenção, se faz favor.
Olá, boa tarde, senhores deputados. Eu vim aqui para concordar com a medida 2 do Distrito de Faro, pois se assemelha muito com a serpente gigante que já foi testada na Ilha do Lixo, onde se acumula a maioria do lixo dos oceanos. Esta ilha localiza-se entre uma ilha do Havaí e da Califórnia. No final de um ano, apenas uma serpente gigante conseguiu recolher cerca de 8 toneladas de lixo. Esta serpente gigante foi criada para o holandês Boy and Swat e é muito eficaz e vale a pena realmente investir.
Muito obrigada pelas vossas intervenções e eu dou a palavra ao Círculo de Vila Real para responder à questão colocada.
Bom dia. Para responder à questão colocada por Lisboa, estamos aqui hoje reunidos exatamente para sair daqui com medidas que realmente ajudem o nosso planeta. Não é que a minha é melhor que a sua. Pronto, estamos aqui para acabar com medidas que sejam eficazes. A medida de Lisboa, realmente, da alteração das baterias é muito boa e acho que junta com a nossa estaria uma boa explicação, uma boa resolução para este problema. Lisboa fala de uma alteração das baterias e nós falamos da aplicação e da continuação dos carros elétricos. Se neste momento não estão bem, com as vossas baterias, com a vossa solução para as baterias, estariam melhores e também com a adoção da nossa medida. Obrigada.
Muito obrigada e vou passar para dar também a resposta sobre a mesma pergunta ao Círculo de Bragança.
Boa tarde, chamo-me Afonso Barros. Nós estamos plenamente de acordo com a resposta dada pela deputada de Vila Real e também mesmo os carros elétricos com a bateria a lítio sempre poluem menos que os carros a gás óleo e a gasolina. Obrigado.
Muito obrigada e passo agora para uma resposta ao Círculo de Faro. Era uma concordância. Se entenderem que devem fazer alguma intervenção sobre o facto de Lisboa ter concordado com uma das vossas medidas, por favor, se entenderem que não vale a pena. Vamos passar agora a duas intervenções do Círculo do Porto.
Boa tarde, deputada Bruna Magalhães, e a minha questão vai para
o Círculo de Faro. Para a segunda medida, a colocação de redes é para impedir que o lixo chegue aos maiores rios e mares e não para purificar. Purificar é em estações de tratamento de água. Impedem o lixo, não purificam. O que já está lá não é purificado. E a quarta medida, já é a legislação. As palhinhas e os cotonetes vão ser proibidos em 2020, tal como os sacos de plástico que se fragmentam em microplásticos. A Assembleia da República já fez legislação. A próxima questão vai para o Círculo de Vila Real e volto a repetir uma pergunta já feita, mas com algumas mudanças. Para a primeira medida, se compraram as florestas e os terrenos, têm obrigatoriamente de promover a sua limpeza e manutenção e não esperar que o Estado crie subsídios para as promover. Ou seja, cada um é responsável pelo aquilo que compra, cada um é responsável pelo aquilo que quer. Se eu não quero ter que me responsabilizar pela manutenção de uma floresta, não a compro. É tão simples quanto isto. Obrigada.
Muito obrigada pelas duas intervenções. Foi só uma, aos dois círculos. Qual é a segunda intervenção?
Boa tarde, sou Leonor Mendonça e a minha intervenção é para o Círculo dos Açores. Em relação à sua primeira e segunda medida, elas são muito semelhantes, pois ambas consistem na redução ou substituição dos produtos químicos. E a terceira medida já existe e um exemplo disso é a Câmara Municipal de Oeiras, Cascais e Sintra. Obrigada.
Muito obrigada, Senhora Deputada Leonor Mendonça, e vou dar a oportunidade a Faro para responder à primeira questão.
Muito boa tarde a todos. Dirigindo-me ao Círculo do Porto e à questão que vocês colocaram em relação à nossa segunda medida, que retirar o lixo já é feito nas etares, por isso a água, de certo modo, já vem purificada, segundo aquilo que eu tinha entendido. Muito pelo contrário, as etares retiram o lixo e podem, digamos assim, mantê-lo lá, mas em si as águas não são totalmente purificadas. Deste modo, elas, quando são transportadas das etares para os cursos de água, podem, por exemplo, absorver determinados químicos utilizados na agricultura ou coisas desse género, que irão, eventualmente, intoxicar a água. Assim, a utilização de filtros nos canos diretamente antes do seu contacto com a água nesses canais evita essa intoxicação e atua de modo muito mais eficaz e muito mais certo. Respondendo à quarta que vocês tinham referido, que essa legislação já estava presente no Parlamento, já tinha sido aprovada, concordo com vocês, mas como vocês sabem, é preciso fortalecer essa legislação e é necessário, acima de tudo, penalizações muito graves que para as pessoas que infringem essas leis e essas regras, porque isso de facto não está a ser posto, tanto que se pode observar nos dias de hoje como é que o mundo está. Obrigada.
Muito obrigada, Senhora Deputada. Vou dar a palavra ao Círculo de Vila Real para responder à questão que foi colocada. Se faz favor.
Bom dia. O problema de Portugal está exatamente na população e nos cidadãos. Cada vez as pessoas estão a perder o seu espírito cívico, a ficar mais egoístas, agarradas aos bens materiais e penso que para as pessoas podem comprar, mas a preocupação em manter os seus locais limpos é muito pouca. Por isso mesmo é que para quem faz as coisas certas, para quem limpa, para quem trata das suas coisas, devem ser atribuídos benefícios. Agora, para quem deixa tudo, para quem nem sequer se importa, para isso é que existem as coimas já aplicadas. Por isso mesmo é que a atribuição de subsídios pode ser realmente boa para quem cumprir.
Muito obrigada. Quero só um esclarecimento. A deputada Leonor Mendonça dirigiu a pergunta a que círculo? Aos Açores. Dou a palavra ao Círculo dos Açores para responder, se fazem favor.
O meu nome é Frederica Pacheco e relativamente à pergunta que fizeram sobre a nossa terceira medida, é verdade, já existe, mas eu tenho a dizer que este problema dos lixos nas praias é bastante grave, tanto que desde 2009 a Associação Portuguesa Brigada do Mar já recolheu na costa portuguesa mais de 450 toneladas de lixo, com a ajuda de cerca de 6 mil voluntários, lixo esse que podia perfeitamente ter afetado milhares de espécies. E relativamente à questão que fizeram quanto às nossas duas primeiras perguntas, a verdade é que se o problema que pretendemos combater é tão grave, como é que... O problema que queremos combater com estas medidas é efetivamente grave. E por isso damos este reforço e apelamos para que estas medidas sejam aplicadas. Obrigada.
Muito obrigada. E vamos passar para mais duas intervenções do Círculo de Faro. Quem é que vai intervir? Nome.
Muito bom dia a todos outra vez. Eu gostava de me dirigir ao Círculo de Bragança e fazer uma pergunta em relação à vossa terceira medida, ao início dela, que diz, passo a citar, aumentar os subsídios para a produção local de carne, peixe, fruta e legumes. É assim, nem todos os locais neste país são propícios para a produção de carne, peixe, fruta e legumes. Muitos desses sítios, na verdade, não conseguem produzir fruta, outros, se calhar, não conseguem produzir legumes devido às temperaturas e ao meio ambiental. E, além disso, para a produção local, seriam muito provavelmente necessários bioquímicos que incentivavam e aumentavam o prazo de produção desses posteriores alimentos. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada Ana Margarida Bota. E dou a palavra a um segundo deputado do Círculo de Faro. Se faz favor.
Muito boa tarde. Eu tenho estado a pensar. Existem algumas medidas muito coincidentes em termos de educação, assim como a nossa primeira medida, estando muito coincidentes em termos de sensibilização. Elas coincidem com muitas das vossas medidas, tenho certeza, por exemplo, lembro-me de cabeça da dos Açores, talvez a segunda, acho que não me engano. Era só isto que eu queria dizer.
Agradeço que diga qual é o seu nome. Ruben. Muito bem. Colocadas as duas questões, eu vou dar a palavra ao Círculo de Bragança para responder à questão colocada.
O meu nome é Carolina Vieira. Estes subsídios seriam apenas entregues a zonas com capacidades para desenvolver tais produtos. Obrigada.
Muito obrigada. E vou passar agora ao Círculo dos Açores para responder à questão que foi colocada.
Excelentíssimo Sr. Deputado, pode repetir a sua pergunta porque nós não entendemos o que quis dizer, por favor.
Se faz favor, Sr. Deputado, pode recolocar a questão.
Não seria bem uma pergunta. O que eu estava mais a referir era para demonstrar como muitas das medidas que estão aqui presentes têm uma certa concordância em termos de educação e em termos de sensibilização, ou até em voluntariado. A nossa tem mais a ver com, na parte das escolas, começar desde pequenino, mas muitas outras que estão cá presentes, como a dos Açores, por isso não seria bem uma dúvida, era mais uma concordância com uma das vossas medidas, a que vocês falam sobre os grupos de voluntariados. Essa está muito presente na maioria das propostas de quase todas que estão aqui. Obrigado.
Muito obrigada. Não sei se o Círculo dos Açores quer usar da palavra para fazer algum comentário.
Nós não temos nenhum comentário a fazer, à exceção de dizer que realmente concordamos com o que o Sr. Deputado disse.
Muito obrigada. Vamos passar às duas últimas, nesta primeira ronda, de intervenções do Círculo dos Açores.
Meu nome é Frederica Pacheco e a minha intervenção é dirigida a Castelo Branco. Segundo a vossa primeira proposta, pretendem encerrar as duas centrais termoelétricas a carvão até 2030, assegurando o fornecimento de eletricidade a nível nacional através de fontes renováveis até 2040, sendo notório o facto de que há uma discordância de 10 anos entre estas duas datas. Gostava de saber como é que pretende abastecer o país durante este período de tempo, considerando-se, claro, que a central de Sines, movida a carvão, é a maior produtora do país. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. A segunda intervenção do Círculo dos Açores.
excelentíssima mesa, caros deputados e deputadas, eu sou a Eliana Pinheiro. O meu comentário dirige-se ao Porto e é direcionado à segunda medida. Apesar de ser uma boa iniciativa, é algo que já é aplicado e, de facto, é algo tão comum que a população nem se apercebe da regularidade com que compra este género de produtos. À semelhança das medidas de Faro, que já foram legisladas nos anos 2015, 2016 e 2017, são necessárias sim propostas inovadoras para que possamos abranger o maior número de opções que nos direcionam no caminho do desenvolvimento sustentável. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Colocadas as duas questões, eu vou dar a palavra ao Círculo de Castelo Branco para responder à questão que foi colocada.
Bem, respondendo à questão que o Círculo dos Açores nos colocou, nós queríamos esclarecer. Durante esses 10 anos, seriam construídas outras fábricas, não movidas a carvão, mas sim energias renováveis. Entre esse período de tempo, os trabalhadores teriam a fazer um curso especializado para trabalharem nas novas formação para trabalhar com as energias renováveis. Entretanto, durante esse período de tempo, seriam as outras fábricas que não são movidas a energias renováveis, que são movidas a energias renováveis e não a carvão, assegurar a continuação da produção de energia. Rita Lucas, já agora.
Muito obrigada. E passo ao Círculo do Porto para responder à segunda questão colocada.
Nós estávamos aqui porque foi um comentário.
Se tiverem algum comentário a fazer, alguma referência a fazer à intervenção feita.
Pensamos que não há uma necessidade, a menos que a deputada necessite de alguma explicação ou um aprofundamento por nós, da nossa parte.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Vamos agora acertar o seguinte, atendendo a que vocês ainda não gastaram os vossos 5 minutos. Daríamos oportunidade a uma segunda ronda para os círculos que entenderem querer fazer mais uma intervenção. Portanto, eu quero que se identifiquem, que é para saber quais são os círculos que querem fazer uma segunda intervenção. O Porto, Castelo Branco, Vila Real,
duas para Vila Real,
Lisboa, não? Portanto, Porto, Castelo Branco e Vila Real e os Açores. Porto. Duas intervenções para o Porto. Duas para Castelo Branco. Para os Açores, uma. Podemos avançar para a segunda ronda, se faz favor. Faro, não é? É mais uma. Portanto, encerradas as inscrições para esta segunda ronda, eu vou dar a palavra ao Círculo do Porto.
Dar uma nota muito simples ao Círculo de Faro. Disseram palavras da senhora deputada, fortalecer a lei. A lei é a primeira palavra, é a lei que rege o nosso país. Nós fazemos aquilo que a lei nos manda, ou seja, se obrigatoriamente a Assembleia da República já chegou à conclusão que são proibidas as palhinhas, os cotonetes e os sacos que se decompõem em microplásticos, até para 2020, como é que tu queres fortalecer a lei? A lei está feita, agora em 2020 vai ser aplicada. Nós temos pura e simplesmente que esperar que chegue 2020 para ela ser aplicada. Não podemos fazer nada antes de 2020, até porque qualquer medida que nós aprovemos aqui terá de chegar e até chegará a 2020. Portanto, a medida já está feita. Vai ser implementada em 2020. Só isso, nós não podemos fortalecer uma coisa que já existe, que vai ser posta em prática. Temos que esperar que seja posta em prática para podermos tirar conclusões acerca de se está a ser bem ou mal posta em prática. Obrigada.
Senhora deputada Bruna Magalhães, é isso? Muito obrigada pela intervenção. E a segunda intervenção do Porto.
Há bocado o Círculo dos Açores respondeu-me dizendo que o problema do... Leonor Mendonça. Que o problema do plástico era muito grave e sério, mas todos aqui sabemos a seriedade que as alterações climáticas no geral. Apenas por criarmos medidas iguais ou que já existam não vai em nada acelerar ou tornar mais eficiente a resolução deste problema. E gostaria também de pedir um esclarecimento em relação à vossa quarta medida sobre em que consistiria esse detector de descargas. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada, e passo a palavra ao Círculo de Faro para responder à primeira questão colocada.
Bom dia. Dirigindo-me ao Círculo do Porto, eu gostava de dizer que, pronto, se calhar até tens razão, temos de esperar até 2020 para chegar a essa conclusão. No entanto, este problema já consiste desde cerca de 1950 que se tem andado a ver os problemas que isto tem causado a nível ambiental e até a nível mundial. E eu acho que nós não viemos para até 2020 para pôr isto em prática, mas começar já hoje, já agora, a colocar isso em prática e começar a fazer já isso. Porque o mundo não espera por nós e, além disso, a cada dia nós perdemos mais oportunidades de tentar melhorar o ambiente. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. E passo a palavra ao Círculo dos Açores para responder à segunda questão colocada pelo Círculo do Porto.
Excelentíssimos deputados, respondendo à sua pergunta ao Círculo do Porto, tal como os detetores de cardume, ruído, como por exemplo nas discotecas, metais, entre outros, que detectam aquilo que o seu nome sugere, este seria criado de modo a realizar as suas funções da mesma forma. Agora, não nos cabe a nós saber certamente como é que isso ocorreria, dado que são necessários estudos para que tal se saiba. E relativamente ao vosso comentário sobre nós termos defendido por serem as duas iguais, gostava só de dar o exemplo que nós nos Açores não temos este tipo de medida e não há recolhas de praia no lixo, a menos as pessoas que gostam de ir lá pelo seu próprio pé e apanhar o lixo. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada, e passo ao Círculo de Castelo Branco para a primeira pergunta, se faz favor.
Boa tarde a todos os presentes. O meu nome é Madalena Filipe, do Círculo de Castelo Branco, e gostaria de colocar uma questão ao Círculo dos Açores, referente à sua primeira e segunda medida. A alteração de produtos químicos potentes para produtos mais naturais tem vindo a acontecer desde que se começou a tomar consciência dos problemas ambientais causados por produtos agrícolas, sendo que estes têm vindo a perder intensidade por essa razão. Para a redução da eficiência dos produtos químicos, é necessária uma utilização mais intensiva desses mesmos, acabando por trazer consequências graves para o ambiente na mesma. A nossa pergunta, senhores deputados, é de que forma pretendem reduzir a potência dessas substâncias, mantendo a eficácia dos mesmos? Obrigado.
Muito obrigada, senhora deputada. Segunda questão colocada pelo Círculo de Castelo Branco.
O meu nome é Rita Mesquita e tenciono fazer uma pergunta a Bragança em relação à sua segunda medida. A medida é uma boa ideia, no entanto, poderia trazer desemprego para Portugal, devido a que os mecânicos dos carros a combustível não são aptos para trabalharem com carros elétricos e existem poucos os que são, devido à perigosidade do seu trabalho. Perguntamos então, como pretendem pôr esta medida em prática, evitando isso? Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. A terceira pergunta de Castelo Branco, se faz favor.
O meu nome é Rita Lucas e a nossa questão é muito simples e é a segunda medida do Círculo do Porto. Gostaríamos de perguntar de que forma pretendem incentivar a utilização dessas embalagens. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. E dou a palavra ao Círculo dos Açores para responder à primeira questão.
O meu nome é Frederica Pacheco e respondendo à questão. Nós não pretendemos atenuar a intensidade destes produtos, mas sim, tal e qual como acontece relativamente ao veneno utilizado para matar ratos ou então as próprias ervas daninhas, que obrigatoriamente deixou de ser tão forte e consequentemente tornou-se menos eficaz e ainda assim os agricultores tiveram de se adaptar. O mesmo aconteceria caso esta medida fosse implementada. A verdade é que, se queremos proteger o nosso planeta, atitudes e hábitos terão de ser alterados.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo ao Círculo de Bragança para responder à questão que foi colocada.
Eu gostaria de pedir, por favor, se podiam-me repetir a pergunta. Obrigada.
Muito obrigada. E passo agora ao Círculo do Porto para responder à última questão colocada pelo Círculo de Castelo Branco.
Em resposta ao Círculo de Castelo Branco, dizer que eu referi no meu discurso, quando estava a falar do projeto de recomendação, e se calhar pedir que tentassem estar um bocadinho mais atentos, porque eu disse-o. E eu disse que seria através de desconto nos produtos que fossem feitos, embalados em materiais reciclados e recicláveis. Portanto, um bocadinho mais de atenção seria bom para este debate, para ver se conseguimos ir mais longe.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo ao Círculo de Vila Real para colocar a sua questão.
Olá a todos novamente, meu nome é Miguel Marinho e gostava de interpelar o Círculo de Faro por causa da sua segunda medida, da colocação de redes e filtros. Já deram a explicação, também foi a minha colega que fez a pergunta, que não sabiam ao certo como é que iriam funcionar os filtros nesses tubos. Por isso, eu gostava de saber se é um químico ou se é algo assim do género, por causa de termos económicos, porque sem dinheiro não se consegue fazer nada em nenhum lado, e acho que termos em consideração este projeto, que provavelmente é uma construção, temos que ver todos os aspectos económicos. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Dou a palavra ao Círculo de Faro para responder à questão.
Desculpe, eu gostava que repetisse a questão porque eu não ouvi, desculpe.
Senhora Deputada, senhores deputados e senhoras deputadas, eu sei que nós estamos quase a terminar esta fase, já estamos na fase de algum cansaço e, portanto, estou a sentir que há aqui algumas conversas paralelas que perturbam para nós podermos ir sempre no caminho que estamos a seguir, que está tão correto. Temos de ter um bocadinho mais de calma e ouvirmos-nos de facto uns aos outros. Agradeço que repitam a pergunta, então, se fazem favor. Foi o Círculo de Vila Real.
Não faz mal, eu repito a pergunta, não me importo. Eu só gostava de saber mesmo os custos, porque os tubos, pelos vistos, levam algum químico ou são bactérias. Gostava de saber precisamente do que é que são feitos os tubos. Para a filtração ou para a desintoxicação, por causa da questão económica. Porque se é um projeto, eu acho que é uma construção, se não estou errado, e por isso nós temos que ver sempre os aspectos económicos, quer seja em tudo. E a química, como pelos bichos, é o principal. Gostava de saber qual é precisamente o material que vai ser usado. Muito obrigado.
Muito obrigada. Dou a palavra ao Círculo de Faro para responder, se faz favor.
Eu volto a pedir desculpa por não ter havido a questão de primeira vez. Em relação a dirigir-me ao Círculo de Vila Real, esclarecendo a vossa questão, os tubos seriam feitos de materiais recicláveis ou de materiais biodegradáveis ou então até mesmo não poluentes, com a ajuda dos cientistas para se descobrir um material ou eventualmente melhorar um que já exista, de modo a não poluir e não intoxicar as águas. Sim, acho que é isso. Pronto. Obrigada.
Muito obrigada pela intervenção. Vou passar a palavra ao Círculo dos Açores, mas com uma notazinha muito breve. Vocês têm apenas cerca de 38 segundos para intervir. Portanto, é assim, vão diretos à pergunta, façam a pergunta para se cumprir o tempo.
A minha intervenção é dirigida à Bragança. Quanto à vossa terceira medida, tenho a dizer que a subsidiodependência nunca é um caminho que se deva levar avante. E neste caso pode muito bem causar uma diminuição da produção local, uma vez que desmotiva os trabalhadores a exercer as suas funções devido a uma garantia financeira. Gostaria de saber como é que pretendem assegurar que este problema não se desenvolve. Obrigada.
Muito obrigada e obrigada pelo cumprimento do tempo. Senhor deputado, qual é a razão da pedido
nós
de intervenção?
Nós tínhamos duas questões para fazer.
Inscreveram-se apenas numa questão. Vão aguardar então. Vão aguardar para o final.
Ok.
Fazerem essa.
Tá bem.
ver com uma pergunta.
Vou dar a palavra ao Círculo de Bragança para responder à questão colocada pelo Círculo dos Açores.
Eu chamo Afonso Barros. Eu não vejo o incentivo económico como remuneração para o trabalho que eles fazem, mas sim como um incentivo para continuarem a produzir na própria localidade e assim evitar os transportes. Obrigado.
Muito obrigada pela resposta e vou passar à intervenção do Círculo de Faro.
Boa tarde novamente, sou o Rubén de Sousa. A minha pergunta é para Castelo Branco, para a quarta medida. E eu tenho a dizer que é um facto que elas arderam as florestas. E já se sabia há muito tempo que essas zonas iriam arder. Era um problema que já tinha sido debatido anteriormente. Mas a minha pergunta é, se reflorestarmos, isso não ia impedir que elas ardessem de novo? Não sei se tem alguma medida de prevenção de alastramento de fogos ou alguma medida de segurança, mas se elas arderem de novo, não seria provavelmente um desperdício de financiamento?
Muito obrigada pela intervenção e dou a palavra a Castelo Branco para responder à questão colocada.
Respondendo à questão colocada pelo Círculo de Faro, nós gostaríamos de explicitar que, em primeira instância, nós estamos a tentar preservar os rios para que os sedimentos que estão a ser arrastados para lá e que trazem tanta poluição não se lastrem mais, ou seja, em primeira instância estamos a defender os rios. Depois sim, teremos que arranjar outras medidas, mas aqui baseamos-nos principalmente nos efeitos da erosão. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. O Círculo de Faro tinha pedido para colocar uma questão.
Neste caso não seria bem uma questão, mas sim gostaria de concordar com a segunda medida do Porto, concordar com vocês, dizer que sim, de facto seria muito bom a substituição de outras embalagens por embalagens de papel, mas no entanto gostava de ter um esclarecimento se essas embalagens seriam somente papel reciclável ou se vocês abrangeriam no termo de materiais e também materiais biodegradáveis ou não. Obrigada.
Faz favor ao Círculo do Porto para responder à questão colocada.
Agradecer o comentário ao Círculo Lateral do Faro e referir que sim, seriam embalagens de materiais reciclados e recicláveis para conseguirmos abrangir o maior número de embalagens possível para resolvermos realmente este problema. Obrigada.
Muito obrigada. Julgo que não haverá mais questões a serem colocadas, portanto, nem questões nem tempo. E, portanto, damos por terminada este debate de 5 minutos. Vamos avançar para a fase seguinte. E a fase seguinte é a escolha do projeto que servirá de base para o trabalho que se segue. Vocês, eu pergunto a todos os círculos se pretendem ter algum tempo, não pode ser muito longo, para definirem qual o projeto que servirá de base e que vocês vão votar para depois dar continuidade ao nosso trabalho. Querem, portanto, um bocadinho de tempo para fazer a análise final? Vamos apostar nuns 3 minutos? No máximo. Fazem favor. Deixem-me também só dizer, esclarecer aqui um aspecto que é importante. Cada deputada, cada deputado pode votar a favor dos projetos que considerar melhores. Portanto, não tem de ser apenas o voto num projeto. Depois vamos contar só os votos a favor e o projeto que recolher mais votos favoráveis é aquele que será o projeto de base e que vai depois à especialidade. Há alguma dúvida? Braço no ar. Deixem-me mais uma vez esclarecer, para que não restem dúvidas. Cada um dos círculos eleitorais, de cada um dos círculos, com exceção de Lisboa, que tem o seu projeto noutra comissão, vocês podem votar no vosso projeto, mas podem votar noutros projetos. Não é? Podem votar em vários. Senhoras deputadas, senhores deputados, já estamos com o tempo necessário, julgo, para podermos passar à votação para selecionar o projeto de recomendação base que servirá depois para o trabalho em especialidade que se vai fazer na fase seguinte.
Não vamos ter de apresentar primeiro os projetos? Ou...
Já estão apresentados.
Já estão discutidos. Não, agora é a votação.
Estão preparados para a votação? Então, vamos fazer o seguinte. Eu vou identificar o círculo que propõe o projeto de recomendação e passamos à votação desse projeto. Depois o projeto seguinte, até ao final dos projetos. No fim fazemos a contabilização dos votos para cada um dos projetos. Vamos começar então com a votação. Agradeço a atenção, para que não haja nenhuma situação dúbia. O primeiro projeto a votar vai ser o projeto apresentado pelo Círculo dos Açores. Quem vota a favor? Levanta o braço. Dezoito votos a favor. Podem baixar. Segundo projeto de recomendação a votar, o que foi apresentado pelo Círculo de Bragança. Quem vota a favor? Que levante o braço. Dez votos a favor. Terceiro projeto de recomendação a ser votado, o projeto de recomendação apresentado pelo Círculo de Castelo Branco. Quem vota a favor, levante o braço. Oito votos a favor. Projeto de recomendação apresentado pelo Círculo de Faro. Quem vota a favor, que levante o braço. 15 votos a favor. Projeto de recomendação apresentado pelo Círculo do Porto. Quem vota a favor, levanta o braço. Dezenove votos a favor. Projeto de recomendação apresentado pelo Círculo de Vila Real. Quem vota a favor, levanta o braço. Dezesseis votos a favor. Portanto, o projeto de recomendação mais votado e que servirá de projeto de recomendação base é o apresentado pelo Círculo do Porto. Não houve nenhum empate, para não estarmos aqui com as regras de desempate, é verdade. A fase seguinte é a fase da discussão na especialidade. Eu só vou fazer uma pergunta aqui lateral. Muito bem, nós vamos então continuar o nosso trabalho da seguinte forma. Vocês têm, o que está determinado é que haja agora um intervalo de trabalho de 10 minutos para vocês estudarem as propostas que vão fazer face ao projeto de recomendação que foi aprovado. Vocês vão então ter estes 10 minutos para fazer todos esses vossos acertos, ver quais são as propostas de alteração que vão fazer, ou de eliminação de algum ponto, ou de venda, portanto, aquilo que vocês entenderem que têm interesse em fazer, e depois desses 10 minutos vamos fazer o intervalo para depois voltarmos do intervalo e fazermos o debate na especialidade para ficar tudo completo. A doutora vai distribuir os documentos, os impressos. Deixem-me só dizer que para esse efeito vão ser distribuídos os impressos próprios pela doutora Ana Vargas a todos os círculos, no sentido de poderem apresentar as vossas propostas. Só quero chamar a atenção para um pormenor que é importante. Vocês só podem, cada círculo, só pode apresentar uma proposta de eliminação e duas propostas de alteração. Entendido? Que é para depois não virem propostas fora de lei. Deixem-me, por favor, prestem atenção porque é importante. cada círculo pode apresentar duas propostas de alteração. Duas. Se uma dessas propostas for de eliminação, só podem apresentar uma de alteração. Se não apresentarem nenhuma de eliminação, podem apresentar duas propostas de alteração. Estamos ou aditamento ou alteração de redação. Está entendido?